Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Boa tarde, a edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 10 de janeiro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde, tá? Já tá bom? Deixa eu pedir desculpa aqui pelo atraso, hoje eu tive umas intercorrências aqui, eu cheguei em cima da hora aqui hoje na Gabriela FM, tá? Mas já estou aqui junto com o Marcos Bezerra para deixar você bem informado, caro ouvinte. Desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos.
Boa tarde, Kátia Gomes. Excelente tarde para você, ouvinte também da Gabriela FM, que a partir de agora fica com o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações para você e o seu espaço garantido pelo nosso WhatsApp 988-29-1029. Já já também o Coutinho Neto chega bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo, já já mesmo Coutinho conosco. E daqui a pouquinho também vamos conversar com o comando da Marinha aqui em Ilhéus, tá? Vamos falar de Operação Verão. Então daqui a pouco muitas informações para vocês. Já já, fiquem conosco. Bem, o Jornal do Meio-Dia desta terça-feira já está no ar. Um oferecimento Supermercados Meira. Qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Super Moda Ilhéus, calçadão da Jorge Amado, né, junto com a Omara Calçados, também ali na Marquês de Paranaguá. Então é a Super Moda e a Omara Calçados, ambas na Marquês de Paranaguá, onde você encontra aquele crediário em 10 vezes sem juros. E Rede UniFTC. Rede UniFTC, o seu futuro em movimento. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo jornal Correio da Bahia, que informa: após 2 anos de subnotificação, meningite quase triplica na Bahia, hein? Que coisa!
Jornal Dia de Teresina: Tribunal de Justiça suspende ação que cobra 7 bilhões de reais do estado do Piauí.
Jornal Diário de Pernambuco: governadores se unem para condenar atos terroristas. É sobre o que aconteceu lá em Brasília.
Jornal do Comércio do Recife: por que democracia importa?
Jornal Diário do Nordeste: Fortaleza, 1.200 detidos após ataques em Brasília. São as pessoas que estão detidas lá numa área específica lá da Polícia Federal. Parece um ginásio de esportes, inclusive. Só que ontem uma idosa infartou lá, né, e acabou morrendo. E muitas pessoas estavam lá passando mal ontem e informando que eles estavam sem água e sem alimentação. Eu acho desnecessário, né, o que esse povo aí está passando, né? Nem todo mundo ali realmente é terrorista, viu, Marcos?
Tribuna do Norte de Natal: Câmara dos Deputados aprova intervenção na segurança do Distrito Federal.
Gazeta de Alagoas, Maceió: militares alagoanos são enviados para reforçar policiamento no Distrito Federal. Inclusive, a Bahia também mandou, né, policiais militares.
O Imparcial de São Luís: cerca de 1.500 pessoas já foram detidas, diz Dino.
Jornal Correio de Sergipe, Aracaju: Sergipe, governo enviará 40 homens da Polícia Militar para Brasília.
O Globo do Rio: o dia seguinte, polícia prende 1.500 e investiga financiadores de atos terroristas.
Jornal Correio Brasiliense, Distrito Federal: Lula, STF, Congresso e governadores se unem em ação contra golpistas.
Zero Hora de Porto Alegre: defesa da democracia une governadores e poderes.
Folha de São Paulo, legalidade reage com retirada de acampados e detenção.
O estado de São Paulo, presos por depredações chegam a 1.500 e acampados são removidos.
Jornal A Tribuna, de Vitória, Espírito Santo, missionário aposentado do estado, está entre os presos por atos terroristas.
Que folha...
Lembrando que nem todos ali são terroristas.
E Folha de Londrina, do Paraná, após decisão do STF, bolsonaristas desmontam acampamentos.
Então, vou comentar a mesma coisa que eu disse ontem. Todas as manchetes divulgadas aqui são divulgadas na íntegra e são as manchetes de cada jornal. Então, cada jornal tem sua responsabilidade por suas manchetes. Não é uma linha editorial, tá? Ou opinião do Jornal do Meio-Dia. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Prontinho, a partir de agora, a gente já vai acionar ele, viu? O nosso repórter Coutinho Neto. Vai chegar aí com muitas informações para nós do setor policial. Boa tarde para você, Coutinho. Quais são as notícias?
Muito boa tarde também para você, Kátia Gomes. Uma excelente terça-feira, Marcos Bezerra. Excelente terça-feira e um bom trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho. Para você também, um abraço.
Muito obrigado, Marcos. Um abraço também para você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia nesta terça-feira de tempo firme aqui na cidade de Ilhéus. E a sua viatura virtual da Gabi também vem chegando quente com muitas informações do setor policial. Então, aperte o seu cinto, porque a partir de agora a notícia é de polícia. Confronto em Itabuna. Um homem morreu em auto de resistência ao enfrentar a polícia militar. O fato foi o seguinte: um homem morreu em confronto com a polícia militar de Itabuna por volta das 10 horas da noite de ontem, segunda-feira. O auto de resistência aconteceu no bairro Sarinha Alcântara, conhecido popularmente como Gogó da Ema. O indivíduo, até o momento identificado apenas por Ebert, conhecido no mundo do crime como Bebel, era um indivíduo de alta periculosidade, segundo informações da polícia de Itabuna. Com Bebel, a polícia apreendeu uma pistola 9mm, um tablete de aproximadamente 1 quilo de maconha, duas balanças de precisão, pinos para cocaína e embalagem vazia para condicionar outros entorpecentes. Sua viatura virtual da Gabi viajando agora por toda a nossa região do Cacau. Começando nosso giro em São João do Panelinha. Lá em São João do Panelinha, Cauã Ribeiro de Jesus Mota, 18 anos, foi encontrado morto na manhã do último domingo. O corpo estava nas proximidades de um local conhecido como Portelinha, no distrito de São João do Panelinha, em Mascote. A vítima foi encontrada em um terreno baldio com marcas de espancamento. Ainda não se sabe as motivações do crime, que será investigado pela Polícia Civil. O corpo do jovem foi liberado do Departamento da Polícia Técnica de Itabuna no dia de ontem, segundona, para sepultamento. Em Ubaitaba também aconteceu uma tragédia. O corpo do adolescente Arley Santana dos Santos, de apenas 15 anos de idade, que se afogou na tarde do último domingo no Rio de Contas, em Ubaitaba, foi resgatado no início da noite de ontem, segunda-feira, pelo Corpo de Bombeiros de Itabuna. Conforme apurou no local, o adolescente era morador do bairro Zitão e teria se afogado quando tomava banho no rio com alguns amigos. O Departamento de Polícia Técnica aqui de Ilhéus foi acionado para realizar a remoção do corpo. Um índio que estava desaparecido foi encontrado morto. Ele foi identificado como Bruno Santos Pataxó, de 21 anos de idade. O corpo do Pataxó foi encontrado morto na manhã de sábado, com marcas de violência, com características de tiros, facadas e pedradas. O corpo foi encontrado na zona rural do município de Pau Brasil. Bruno estava desaparecido desde a última sexta-feira, quando saiu com uma pessoa e não mais retornou, sendo procurado pela família desde então. Bruno foi morto com requintes de crueldade. Além de perfurações de arma de fogo, diversas pedras estavam também no local do crime, indicando ter sido apedrejado. O Departamento de Polícia Técnica de Itabuna removeu o corpo. Ainda a Polícia Civil está apurando a motivação deste crime. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele pit stop rapidinho para reabastecer de informações do setor policial. Logo mais, estaremos de volta aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. Viu, você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. São 12 horas e 25 minutinhos. Tô encaminhando aí para você dar uma olhadinha, Marcos. 12h26 já, tá? Nós vamos fazer o seguinte, vamos iniciar a nossa entrevista do dia aqui pra gente ter um pouco mais de tempo aqui pra conversar com os nossos convidados, tá? Bem, deixa eu desejar uma boa tarde ao senhor Luiz Felipe, comandante da Delegacia da Capitania dos Portos em Ilhéus, ou seja, Marinha do Brasil, e também ao sargento Filemon, encarregado das inspeções navais. Boa tarde, comandante. Seja bem-vindo ao Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde também a todos os ouvintes da Gabriela FM.
Boa tarde também para o Filemon aqui. Seja bem-vindo ao Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo.
Bem, gente, nós vamos falar de Operação Verão, né? Vamos falar porque a gente sabe que o verão já chegou aí com tudo e esse calorzão tá cada vez mais aumentando. Todo mundo gosta de ir pra praia, né? Tá no mar. Então é importante a gente falar dessas ações aí da Marinha do Brasil. Bem, no que consiste, então, comandante, a Operação Verão realizada pela Marinha atualmente?
Olha, Kátia, a Marinha do Brasil, ela promove a Operação Verão em todo o território nacional, tá? A coordenação fica com os distritos navais e com as capitanias e delegacias e agências, que são um número de 68 em todo o Brasil. Então, na maioria dos distritos navais, as ações de fiscalização, elas concentram nos meses de dezembro a março. Então, é um período que a gente intensifica as ações de conscientização, de educação e de fiscalização do tráfego aquaviário. E é em todo o território nacional que essa operação acontece.
Então, esses são os objetivos principais.
Isso. A gente promove ações educativas, né, e de orientação. Esse ano a gente tem um lema de orientar e educar antes de notificar, que é um lema que a Marinha instituiu para esse ano, né, para essa Operação Verão.
Orientar primeiro, para só em caso de necessidade, isso, notificar.
Esse é o nosso trabalho, né? A gente não quer... claro que a gente tem que cumprir as normas, cumprir a lei, né, do tráfico aquaviário, mas a gente busca com o nosso conhecimento, com o nosso know-how, a gente passar isso para quem está conduzindo as embarcações, para os passageiros também.
Por exemplo, posso perguntar... vocês encontram ali, digamos, navegando aqui alguém de jet ski, aí vocês pedem a documentação, não é isso, sargento Filemon?
Isso.
Caso essa pessoa não tenha documentação em dia, ele não tem o direito, né, à autorização de pilotar um jet ski, o que que acontece?
Todo condutor de embarcação, ele tem que ser habilitado. Toda embarcação a motor, ele tem que ser habilitado. E quando estão conduzindo a embarcação para tirar a habilitação, tem que estudar as normas. E todo condutor sabe que tem que portar toda a documentação. Por exemplo, o jet ski, ele sabe que tem que estar com a chave de contato preso ao corpo, para caso ele caia da moto aquática, a embarcação para. Porque já houve vários acidentes desse jeito. É, não estava preso ao corpo, o condutor fez uma manobra, caiu e a embarcação continua acelerada. E aí, pode quem estiver na frente, como já houve óbitos em vários lugares, e isso, nossa, já chegou casos, que a gente vê muito em São Paulo, tem muitos casos. Uhum. É, a documentação, a habilitação, tem que ser a documentação original, não pode cópia. Por que que a gente pede original, pessoal? Ah, mas molha. Então, coloque um local onde não molhe. A gente diz que tem os locais apropriados, existem bolsas apropriadas para isso. É, por que a gente pede a original? A gente está pegando muitas cópias, porque existe falsificação de documentos. Se a gente aceita uma cópia, fica mais fácil para falsificar. E quando é o documento original, existe itens de segurança que a gente verifica se é falsa ou não. Hoje em dia já está mais fácil, que a habilitação já tem eletrônica. Você pode pegar pelo portal Gov, leva no celular, tem o QR Code. Nesse caso, sim, pode imprimir, que a gente verifica pelo QR Code e verifica a veracidade. Agora, as antigas tem que ser o documento original.
Original. Eu imagino também que vocês fiscalizam essa coisa do menor de idade conduzindo uma embarcação dessa, porque é proibido, né?
Isso. É, toda embarcação, para ser conduzida, tem que ser por um maior e habilitado. É igual carro. Por que tem que ser o maior? Ah, eu tenho 17 anos e já participo. Porque ele não responde ainda pelo que vem a acontecer. Uhum. Então, a gente não pode dar essa permissão. É, e o menor, e o jet ski, não, além do menor não poder conduzir, até para andar tem que ser acima de 7 anos. Menor de 7 anos não pode, nem como passageiro.
Sim.
Porque não consegue segurar.
Entendi.
Na embarcação. E além de ter 7 anos, tem que tocar os pés no convés, para ele poder se apoiar, se firmar.
E nessa operação verão, vocês estão sempre, então, na área de atuação de vocês, fiscalizando. Aí eu pergunto, qual é a área de atuação da delegacia da Capitania dos Portos em Ilhéus?
Aqui a nossa jurisdição de Ilhéus, nós somos a cidade com um dos maiores litorais, né? Uhum. A gente está num estado que tem o maior litoral, né, do Brasil.
Se não me engano, são 84 quilômetros, não é isso? De extensão, de praia?
Só Ilhéus. E a nossa jurisdição, ela compreende muito mais do que o município de Ilhéus. A gente é ao norte, a gente vem desde o município de Ituberá, a gente pega toda a Baía de Camamu, que é a terceira maior baía do Brasil, e nosso limite ao sul vai até o município de Canavieiras. E também temos as águas interiores, né? Que são os rios, são os lagos navegáveis. Então, a nossa jurisdição, ela tem um total de 71 municípios. Pega a Vitória da Conquista e vai bem para o interior também.
Nós vamos segurar nessa pergunta, porque a gente vai ter que ir para o intervalo. Na volta, eu quero continuar nesse mesmo assunto. Voltamos já já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço.
Doze horas e 40 minutos a partir de agora, né? Nós retornamos aqui, obviamente, com os nossos entrevistados. Só lembrando que o Jornal do Meio Dia é um oferecimento Rede UniFTC, Supermoda Elmara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Bem, vamos retornar. Você que acabou de ligar o rádio aí, nós estamos conversando, tá? Com o comando aqui da Marinha, o Luiz Felipe, que é o comandante da Delegacia da Capitania dos Portos em Ilhéus, e também com o Sargento Filemon, encarregado de inspeções navais Marinha do Brasil. E o assunto é Operação Verão. Nós estávamos falando, antes, viu, de irmos para o intervalo, eu estava perguntando da área de atuação aqui da Capitania, tá? Da Delegacia da Capitania dos Portos em Ilhéus. E o comandante estava aqui explicando, são 71 áreas, não é isso, comandante? Vamos só... São 71 municípios. Isso. Vamos só recapitular isso aqui para quem pegou o bonde andando. 71 municípios, então, além de Ilhéus, tem mais 70 municípios.
Isso, o limite norte da Baía de Camamu, ali no município de Ituberá, e ao sul, o município de Canavieiras. Entre Canavieiras e Ituberá, toda é a nossa jurisdição. E no interior, a gente vai até o município de Rio de Contas. Uhum. Então, Vitória da Conquista, né? É, todas essas... Onde tem rios e lagos navegáveis, a gente tem a nossa área de atuação nesses municípios.
Ou seja, se ocorrer um acidente em um lago, a Marinha vai estar sempre pronta para atuar, né?
Com certeza, com certeza.
E a gente estava conversando fora do ar sobre essas áreas aí, os municípios de atuações. E aí o Sargento Filemão, a gente estava conversando, né, Sargento, sobre a atuação, uma ação que vocês desenvolveram recentemente ali em Barra Grande. A gente sabe que Barra Grande, né, que fica no município de Maraú, é super movimentada, principalmente no verão, muitas embarcações. E qual foi a ação que vocês desenvolveram lá recentemente?
Isso, desde o dia 15 de dezembro, quando começou a Operação Verão, nós intensificamos nossa fiscalização e todos os finais de semana nós estamos presentes nessas áreas. Na semana, todo dia tem inspeção naval, mas a gente fez uma programação, assim, não tem uma data certa, para o pessoal vai saber, a Marinha está lá, não vou. Sim. Então a gente aparece, mas...
De surpresa.
De surpresa, mas sempre quando tem movimento estaremos presentes até o final da Operação Verão em Itacaré, na Baía de Camamu, toda a Baía de Camamu, em Canavieiras, na Barragem de Anajé, próximo à Vitória da Conquista. Então, tudo isso a gente vai estar trabalhando. Esse final de semana, estávamos trabalhando em Barra Grande e tentando organizar, porque tinha muita embarcação na praia, não respeitava a área de banhista. Então, nossa atuação hoje, esse final de semana foi lá, tanto ali na Ponta do Mutá, quanto na Ilha do Goió, que é onde tem mais movimento. Porque muita gente insiste em não respeitar a área de banhista, acha que tem embarcação, pode ficar na praia, aonde fica com o hélice levantado, uma marola pode levantar a embarcação, pegar uma criança, pegar um banhista, como já aconteceu. Então, a gente está evitando isso, pela segurança dos banhistas. A gente pede para as embarcações afastar, fundear e deixar a área para o banhista. Precisar desembarcar, vai em um local onde não tenha banhista, desembarca em baixa velocidade, perpendicular à praia, desembarca o banhista ou embarca o passageiro e volta e fundeia ou sai em baixa velocidade, 3 nós. Essa é a velocidade permitida para se aproximar da praia. Então a gente evitou esses problemas lá, fomos aplaudidos por muitos, muita gente não gostou porque queria ficar na praia, mas a grande parte reconheceu o nosso trabalho.
Ou seja, né, o cuidado que a Maria tem é que seja bom para todo mundo, né, para o banhista, para quem está com sua embarcação, para que cada um possa aproveitar aquele momento, né, Marcos? Mas sempre com muita segurança, né, Sargento?
Exatamente. A gente quer que todos consigam aproveitar o verão e um respeitando o outro. Tem lugar para todo mundo. As praias são grandes, mas tem o local para desembarcar, tem o local para os banhistas, os locais para fazer as manobras. Quero fazer manobra radical a mais de 200 metros das praias. Então tem local para tudo. Não precisa um interferir no outro.
Perguntar ao Sargento Filemon e ao Comandante Luiz Felipe... quem for pego aí, de repente, conduzindo a embarcação de forma irregular, quais as punições?
Bem lembrado.
Quem for pego conduzindo, depende da infração que cometer. Tem a notificação, tem a apreensão, então depende da infração. Por exemplo, pessoa não habilitada conduzindo, a embarcação é apreendida. Está navegando sem a documentação, é apreendida. Sem os equipamentos de segurança, a embarcação é apreendida. Eu estou com um documento vencido. Dependendo do qual for o documento, vai ser notificado. Ele vai apresentar a defesa dele e vai para julgamento, para ver se pode ser liberado, dependendo do que for, ou pode ser autuado, multado.
Assim como nas rodovias, no mar também, o condutor que estiver alcoolizado também tem punição.
Boa pergunta, viu, Marcos?
Principalmente no mar, nas
Porque
praias.
Eu imagino, a gente imagina, a gente vê, né, Marcos? Muitos tomando umas a mais, né, ali nas embarcações.
Sim, nós trabalhamos com etilômetros também. fazemos o teste do etilômetro, teste do bafômetro, como é conhecido, né? E tem os índices. Deu o índice, que na verdade o índice é só a margem de erro do equipamento. Passou do índice, a embarcação é apreendida. E, dependendo da situação, conduzida à delegacia.
Chega a perder a...
E é suspensa. De cara é suspensa a habilitação. A habilitação é apreendida, é suspensa por 6 meses, ou, dependendo do caso, cometer um acidente alcoolizado, é cancelada.
Para sempre.
Para sempre. Perde a habilitação. Aí tem que fazer todo o processo de novo depois de um tempo. Entendi. Sem. Mas é isso. Vai ser notificado, embarcação apreendida, habilitação suspensa. Uhum. E, dependendo do caso, vai ser conduzido à autoridade policial.
Entendi. Deixa eu perguntar ao comandante Luiz Felipe. O senhor pode nos apresentar os números do efetivo trabalho da delegacia da capitania em operação passada, por exemplo? Tem os números?
É importante, eu queria também falar, que a nossa intensificação do nosso trabalho é todo voltado para a segurança da vida humana no mar. Então, gira tudo em cima dessa segurança. A gente quer que não aconteça nada com a vida no mar. Então, o nosso trabalho é esse. Então, quando na operação verão, no verão, esse aumento de quantidade de embarcações trafegando, então aumenta muito o risco de acidente.
Sim.
A probabilidade de acontecer um acidente, ela aumenta muito. E o nosso trabalho é para tentar minimizar isso. Então, como foi falado aqui, pessoas alcoolizadas, né? Muita festa, né? Final de ano, bem carnaval vem aí, que também fica dentro da Operação Verão. Uhum. Então, as pessoas acham que podem conduzir as embarcações alcoolizadas. Muita gente querendo ganhar dinheiro, então superlotação de embarcações, né, para aquelas embarcações que fazem tráfico de passageiros.
Sim.
E muitas vezes essas embarcações estão sem o material, os equipamentos de segurança, né, colete salva-vidas, extintor de incêndio, que é de fundamental importância para que possa estar operando. Ainda mais com pessoas ali que não sabem nada de embarcação, estão sendo conduzidas ali de um local para outro, né, fazendo o turismo delas. No ano passado, a gente teve uma intercorrência no meio da nossa Operação Verão, que foi aquela tragédia daquelas chuvas que abateram ao sul da Bahia.
Verdade.
Então, foi uma tragédia sem precedentes, foi o maior nível, né, de chuvas que a gente... Então, quer dizer, a gente teve que usar um período dos nossos meios, nosso pessoal, para ajudar, né, as pessoas que estavam desassistidas. A gente foi levar cesta básica, a gente foi resgatar pessoas que ficaram totalmente ilhadas.
Imagina.
Né? Então, isso aí abaixou um pouquinho a nossa produção da Operação Verão. A gente retomou logo depois. A gente fez um total de 1.616 abordagens oficiais na nossa Operação Verão de 2021/22. Né? Agora a gente está 22/23. A gente fez 30 notificações. E graças a Deus a gente só teve a gente trabalha para zerar, né?
Zero.
Mas a gente teve apenas 2 acidentes ocorridos, a gente instaurou, porque a gente também tem a responsabilidade de, quando o acidente acontece, instaurar um inquérito para apuração das causas,
sim,
né? E elucidação do que aconteceu nesse acidente. Então, na nossa operação verão passada, a gente teve 2 acidentes. E a gente está trabalhando arduamente para que a gente consiga passar uma operação verão zerada de acidentes. Esse é o nosso objetivo.
Bem, e quais recomendações aí o senhor daria para os turistas marítimos, pescadores que fazem uso dos mares e rios aqui nesses 71 municípios da região?
Kátia, isso é muito importante. Muito importante que as pessoas possam nos ouvir e possam seguir as nossas recomendações e o que a gente está falando. Então, é muito importante que façam a manutenção correta da embarcação. Os condutores, os donos das embarcações, não atrasem as manutenções preventivas em todas as embarcações. Isso é muito importante. Isso minimiza muito o risco de acidente, de acontecer alguma coisa com a embarcação. Também os equipamentos de salvatagem, de segurança, também vejam, vai na norma, vê o que eu preciso, de extintor de incêndio, a quantidade mínima de colete salva-vidas que eu preciso ter na minha embarcação. Respeite a lotação das embarcações, não põe mais pessoas que aquela embarcação ela suporta. Entendeu? Extintores de incêndio, dentro da veia, se está em bom estado, se está dentro da validade. Quando você sair, é muito importante você informar o teu plano de navegação, aonde você está indo, ao seu iate clube, na marina. Alguém tem que saber aonde você está indo, para que caso aconteça alguma coisa com você, se você tenha uma maior probabilidade de ser achado, que a gente vá, consiga o sucesso no resgate dessa pessoa que sofreu um acidente, ou então que ficou à deriva. Conduzir sempre a embarcação com a máxima prudência, não correr a uma velocidade compatível da onde você esteja, entendeu? Se você está perto de uma área de banhista, você vai bem devagar. Então, se você, como a gente está falando, é muito importante, se você beber, não conduza a embarcação. Procure alguém que esteja habilitado, que esteja sóbrio, que esteja em condições de conduzir aquela embarcação. Manter sempre a distância das praias, dos banhistas, respeitar as pessoas que estão lá no seu momento de lazer e respeitar a vida. E caso aconteça alguma coisa, sempre preste socorro, não evada com a sua embarcação, preste socorro. E também é muito importante também que, além da nossa missão, de que é a principal, que é a salvaguarda da vida humana no mar, a gente tem uma missão de fazer a prevenção da poluição hídrica. Então a manutenção das embarcações também é muito importante. Então, um recado que eu quero deixar aqui também é: não polua o mar. Não polua o mar. Isso também é um respeito à vida e ajuda muito o nosso trabalho.
É interessante, inclusive, né? Quando a pessoa for para o mar com a embarcação, levar o saquinho de lixo, recolher tudo, né? Quando voltar para a terra, e aí sim, colocar nos locais adequados.
Exatamente, né? Aí as nossas palestras, a gente promove palestras em colônia de pescadores, para toda a comunidade marítima. E o nosso enfoque, já desde o ano passado, é o descarte, né, apropriado do lixo. A gente sabe, ainda mais verão, né, festa, então muito lixo é produzido até dentro da embarcação. Então é muito importante saber a destinação correta. Então a gente, nas nossas palestras, no nosso trabalho de conscientização, então tem muito isso, para que a pessoa possa fazer de tudo para que não polua o mar.
É isso aí. Bem, comandante Luiz Felipe, muito obrigada por sua participação aqui no Jornal do Meio-Dia. Agradeço, né? Espero que vocês possam retornar aqui sempre, né, anualmente, com essa operação, mas também com outras operações e com outras informações importantes para a comunidade. Obrigada.
Eu que agradeço, Kátia. A Marinha do Brasil, ela está à disposição de todo cidadão. A gente trabalha para o povo brasileiro, para o cidadão ilhéense da nossa jurisdição, e fazer uma saudação especial aí aos ouvintes da Gabriela FM.
Obrigada.
Muito obrigado.
Obrigada também ao Sargento Filemon pela participação aqui. Pode fazer suas colocações finais. Se tiver algum recado importante aí, pode aproveitar.
Tá, eu agradeço também. E como o comandante falou sobre a prevenção hídrica, poluição hídrica, a gente, na semana passada, até ontem, a gente estava com a campanha Mar Limpo é Vida. Olha. Onde nós fomos às embarcações, orientamos os condutores e os passageiros quanto ao descarte correto do seu lixo, não poluir o mar. E temos também, vamos começar agora, com a campanha Travessia Segura, que consiste em orientar os passageiros, os tripulantes e também os passageiros para fazer uma travessia segura. Respeitar o limite de a lotação da embarcação, ter todo o material de salvatagem, coletes, boias, todo o material de segurança, como extintor, todo equipamento da embarcação em dia, evitar a poluição hídrica para que ocorra uma travessia segura. Um exemplo: está saindo de Camamu, vai para Barra Grande, dá para colocar mais um. Não respeita o limite. Sim. Quando chega, pega uma marola, a embarcação vai e não volta, perde a estabilidade. Nossa. Então, tudo isso a gente está fazendo essa campanha para que haja uma travessia segura. A Operação Verão não é só fiscalização, também educativa, tá? E agradeço a todos aí pela audiência.
Muito obrigada, realmente, né, Marcos? Trouxeram informações importantes aqui. Eu imagino que muita gente que não conhecia bem a Marinha do Brasil em Ilhéus, em que área, quais os municípios que atuam, ficaram bem informados agora, né, Marcos?
Uma pergunta que surgiu só por curiosidade, sim, né? Além das pequenas embarcações, comandante, esses cruzeiros que chegam no porto de Ilhéus também são fiscalizados pela delegacia ou não?
Olha, a gente não tem a competência para fazer a fiscalização dessas grandes embarcações. Mas isso fica com a Capitania de Salvador. Okay. Então, eles vêm na nossa área, fazem, porque aí já é um inspetor naval nível que a gente fala, chama nível 1. Então, quer dizer, nós somos inspetores navais nível 2. Então, já é um inspetor naval com uma capacidade, com uma competência maior, né? Com uma especialização maior. Uhum. Mas a gente faz a fiscalização. Então, quer dizer, tudo a gente está monitorando, até essas grandes embarcações. A gente não tem como fazer a vistoria, né, de inspeção naval. Mas no que tange a segurança no mar, é a nossa missão.
Sim, sargento.
Só complementando o que o comandante falou, sim, nós não fazemos a vistoria aqui em Ilhéus, mas todas as embarcações, principalmente as grandes, são vistoriadas. Para ele entrar no Brasil, é vistoriado. Tem uma periodicidade de vistorias que, quando chega próxima, eles têm que se dirigir a uma capitania, onde tem o inspetor nível 1, para ser vistoriada. Elas são vistoriadas, sim. A gente aqui em Ilhéus não tem a competência, não tem esse militar na nossa lotação, sim, mas elas são vistoriadas. E outra coisa também que eu queria deixar claro é que nós estamos aqui para orientar. Então, muita gente às vezes vê a Marinha, estou com uma embarcação irregular, corre. Não, não é para isso. Não pode estar navegando, mas pode vir até a gente, meu documento está atrasado, como é que eu faço para... Regularizar. E nós vamos orientar. Fazemos também o serviço de atendimento ao público itinerante, onde vamos até Itacaré, onde vamos até Camamuca, Navieiras, onde toda a jurisdição, onde o pessoal não pode vir até nós, nós iremos até lá, fazemos o cadastramento das embarcações, os cursos, todos itinerantes.
Muito obrigada, viu? Adoraria continuar aqui conversando, mas já a gente tem que finalizar, vai estourar um pouquinho o tempo ali. Muito obrigada mesmo ao comandante Luiz Felipe, ao sargento Filemon, agradecer também... Qual é a patente da Laís? Tenente, né, Laís? A gente não pode errar a patente, viu, gente? A tenente Laís, que está sempre em contato com a gente, né? Viabilizando aí essas pautas, porque é sempre interessante a gente trazer essas informações para a nossa comunidade, né, Marcos?
Muito esclarecedor.
Muito obrigada mesmo, viu? Até a próxima, viu, gente? Bem, deixa a gente acionar ele novamente, o nosso repórter Coutinho Neto, né? Com a segunda entrada de hoje, com mais informações para nós. Quais são as notícias? A partir de agora, Coutinho.
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a você que continua sintonizado aqui na Gabriela FM, no seu Jornal do Meio-Dia. Sua viatura virtual da Gabi já está reabastecida de notícias de polícia. E você, a partir de agora, vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Aperte o seu cinto, porque a nossa primeira parada é em Porto Seguro. Uma mulher pulou de uma varanda após a casa ser incendiada pelo ex-marido. Este caso aconteceu no último domingo. Um homem de prenome BSM, de 28 anos de idade, tentou matar a esposa queimada no bairro Baianão, em Porto Seguro. Segundo testemunhas, a vítima disse que ele jogou álcool em seu corpo e no cômodo que ela estava. Acendeu em seguida o fósforo e trancou a mulher no quarto com as labaredas. Para fugir das chamas, a mulher desesperada saiu pela janela e se jogou para tentar salvar a própria vida. Populares tentaram ajudá-la, mas ao cair da altura de mais de 4 metros, ela ficou bastante machucada. Na sequência, ela foi encaminhada para o Hospital de Porto Seguro, onde foi atendida, e o quadro clínico dela é de fratura nas duas pernas, além de queimaduras. O casal, segundo informações, estava junto por pelo menos 12 anos e não foi dito e divulgado o motivo desta briga trágica. o homem deve responder por tentativa de feminicídio, lesões corporais graves e ainda segue foragido da dona polícia. Município de Jequié. Três moradores da cidade de Jequié, a bordo de um automóvel modelo Uno, sofreram um acidente na manhã de ontem na BR-330, no trecho entre Piaú e Barra do Rocha. O veículo retornava aqui de Ilhéus e seguia sentido a cidade de Jequié quando a peça de uma carreta que trafegava na pista contrária se desprendeu, caiu na rodovia. No carro viajavam o motorista e a esposa e outra senhora. O SAMU foi acionado por populares, no entanto, nenhum dos ocupantes se feriu. Todos estavam usando o cinto de segurança. Já o motorista da carreta permaneceu no local por um período, prestou socorro e, em seguida, após deixar seus dados de identificação, prosseguiu sua viagem. Violência no Baixo Sul da Bahia. Município de Valença. Duas pessoas foram baleadas e deram entrada no pronto-socorro de Valença na tarde de ontem. Os casos ocorreram nas regiões do Mangue Seco e do Clemenceal. Uma adolescente de 15 anos foi baleada na região da barriga durante um tiroteio. A vítima estava andando na região do Mangue Seco quando foi atingida. A segunda vítima, um jovem, ele foi baleado na região do braço. Devido à gravidade, a adolescente foi transferida para outra unidade hospitalar. Policiais militares realizaram rondas no local, mas ninguém foi encontrado. Vamos agora até a região do Cinzal. Moradores do povoado de Pedra Grande do Curtume, zona rural do município de Tucano, localizaram e retiraram o corpo de Odaí Isidório Guimarães, de 49 anos de idade, no início da tarde de ontem, segunda-feira. Odaí desapareceu na tarde do último domingo, quando tentava atravessar o rio Itapicuru a nado. O corpo estava preso em uma árvore, numa parte profunda do rio, a cerca de 300 metros de onde ele se afogou. Odaí era natural do povoado de Gameleira, mas estava atualmente residindo no estado de São Paulo e teria vindo visitar sua terra natal, quando resolveu atravessar o rio para ir em um boteco tomar uma no povoado de Pedra Grande do Curtume. O corpo foi levado para o Departamento de Polícia Técnica da cidade de Euclides da Cunha. Olha, é na nossa grande Bahia, um motociclista, ele morreu ao colidir com um cavalo na BA-120. Mais uma vítima na Bahia, perdendo a vida, tendo colisão com um animal na pista. O motociclista, identificado como Ismael Jesus Santos, de 58 anos, ele morreu após colidir o veículo que pilotava contra um cavalo na BA-120, no município de Santa Luz, trecho já saindo para o município de Queimadas. A tragédia aconteceu na manhã de ontem, segunda-feira. Segundo informações da Guarda Civil Municipal, o acidente ocorreu por volta das 8 horas da manhã. De acordo com informações preliminares, o cavalo estava selado no momento do acidente. O animal acabou fugindo do local. Uma equipe do atendimento médico de urgência, o SAMU, foi acionada constatando o óbito do motociclista no local. Já o responsável pelo cavalo, que estava com sela e tudo, até o momento não foi identificado. Muito bem, Marcos e Cátia, você do JMD, este foi o nosso giro pelo setor policial, não só em nossa região, mas também em toda a nossa grande Bahia. Sua viatura virtual da Gabi retornará amanhã aqui no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua ao lado de Cátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Até a edição de amanhã, tá? Você retorna junto conosco aqui, se Deus nos permitir. Bem, gente, nós vamos encerrar aqui a edição dessa terça-feira do Jornal do Meio Dia. Claro, agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã com mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Que é um oferecimento, Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo, Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, é isso mesmo, são duas lojas para melhor atender você. Então, ambas estão na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros. E Rede UniFTC. Rede UniFTC, o seu futuro em movimento. Marcos Bezerra, boa tarde para você, boa tarde aos nossos ouvintes, até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, excelente tarde para você e para você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. Daqui a pouquinho, Suzy Luz trazendo o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.